Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020. Confira o que é notícia nesta edição. Covid-19 já é a segunda principal causa de morte no Paraná. Em 2 meses, 237 pessoas morreram em decorrência da doença. Manifestações contra o racismo marcam o domingo no estado. Em Curitiba, o protesto também foi contra o governo de Jair Bolsonaro. Câmara Municipal de Cascavel é desinfetada depois de vereador testar positivo para a Covid-19. Deputados estaduais voltam a discutir a reabertura dos restaurantes buffet por quilo em todo o Paraná. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
A segunda-feira começou com temperaturas baixas no Centro-Sul, nos Campos Gerais e na região metropolitana de Curitiba. A mínima em Rio Negro foi de 5 graus. Chuvas rápidas e isoladas podem ocorrer a partir da tarde nas regiões Central, Norte, Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. Máxima de 27 graus em Porecatu e Londrina, no Norte, e de 24 em Foz do Iguaçu, na fronteira. Em Curitiba, o sol aparece. Máxima de 22 graus. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesse fim de semana 556 novos casos e 11 mortes por Covid-19 no Paraná, sendo que 7 delas foram registradas em Curitiba e região metropolitana. O acumulado de casos confirmados desde o início da pandemia é de 6.897. 237 pessoas já morreram em decorrência da doença no estado. 281 cidades têm ao menos um caso confirmado de coronavírus. Em 83 delas, há pelo menos um registro de óbito. A Prefeitura Municipal de Araucária, na região metropolitana da capital, confirmou ontem a primeira morte por Covid-19 na cidade. Era uma mulher de 50 anos que morreu no sábado à noite. A doença causada pelo novo coronavírus já se tornou a segunda principal causa de morte no Paraná. Foi o que apontou uma comparação feita com base em dados do Portal da Transparência, da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais e do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O levantamento foi feito pelo portal Bem Paraná. A Câmara de Vereadores de Cascavel, no oeste do Paraná, foi higienizada nesse domingo. A limpeza é uma das medidas adotadas pelo Legislativo de enfrentamento ao novo coronavírus. Mais informações com a repórter Tatiane Bertolino.
A Câmara de Vereadores de Cascavel passou na manhã deste domingo por um procedimento de desinfecção contra o vírus da Covid-19. O procedimento, segundo o presidente da Câmara, Alex Spínola, é feito com um produto com base de amônia, capaz de combater o vírus. A medida foi necessária porque, segundo o presidente da Casa de Leis de Cascavel, um dos vereadores testou positivo para a doença na semana passada.
Já temos um vereador que está com Covid-19, vereador Misael, portanto, achei por bem, isso foi confirmado na sexta-feira. Então, no domingo, provocamos essa higienização na Câmara, que eu entendo ser importante. Aqui é um espaço onde recebemos pessoas de todos os cantos, de todos os lugares, de todos os bairros, constantemente há uma Câmara que tem trânsito de pessoas. Portanto, fizemos essa precaução. Hoje nós teremos uma sessão normal, não cancelamos a sessão, acredito que nós temos que tomar todos os cuidados, o vírus infelizmente está circulando, está já dentro do nosso município de maneira muito forte.
Tatiane Bertolino para o Paraná em Rede.
A Câmara vai debater se o recesso parlamentar, que seria em julho, será adiantado agora para junho por conta do coronavírus. O Paraná teve 15 roubos a menos por dia no primeiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período de 2019. Mas a polícia considera que os efeitos do isolamento social ainda não tiveram impacto forte neste índice, o que é esperado apenas para o segundo trimestre. Confira a reportagem de Amanda Yargas.
Neste primeiro trimestre, o número de roubos caiu 11,4% em todo o Paraná em relação ao mesmo período de 2019. A queda dos roubos em ambiente público foi a maior responsável por puxar o índice para baixo, registrando sozinha uma diminuição de 14%. Roubos em residências diminuíram 7,6% e em comércios, 3%. O roubo de veículos registrou queda de 4,6%. No total, foram 11.091 ocorrências registradas de janeiro a março de 2020 em todo o Paraná, enquanto no ano passado foram 12.531. Na média, são 15 roubos a menos a cada dia. Os dados são do relatório estatístico criminal da Secretaria de Segurança Pública. O delegado Valderez Luiz Scalco, da Divisão de Crimes contra o Patrimônio, destacou que, apesar de o índice contemplar cerca de 2 semanas já sob isolamento social no Paraná, a queda é resultado de um trabalho integrado da polícia.
Um trabalho de excelência aí que vem sendo desenvolvido aí pelas forças de segurança, seja no trabalho ostensivo e preventivo da Polícia Militar, e também na prioridade das investigações aí na conclusão dos procedimentos investigatórios por parte da Polícia Civil. Temos aí também aí um trabalho integrado, dá para se dizer assim, com as demais instituições, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação, o Ministério Público e o Poder Judiciário nos têm dado um forte apoio nesse combate à criminalidade. Então é a união de esforços aí que com certeza interferiu de forma positiva aí para que esses números fossem positivos nesse primeiro trimestre de 2020.
O delegado acredita que no segundo trimestre a queda vai continuar, aí sim tendo a pandemia como um fator de influência mais relevante.
Havendo menos circulação de pessoas, a probabilidade é maior de que menos crimes ocorram. Assim como se as pessoas também permaneçam mais em casa, a probabilidade aumenta de que menos furtos ocorram na residência. Mas aí com maior presença, então, na pandemia, e acho que esses números vão ainda baixar ainda mais.
Com relação à atuação nas ruas, o delegado ressalta que a polícia intensificou o trabalho de inteligência para otimizar os recursos.
É impossível a gente ter um policial em cada esquina. Então, a aplicação de forma otimizada dos recursos, então, a partir do registro do boletim de ocorrência, isso é importante que as pessoas registrem os boletins de ocorrência, é feito um mapeamento e a gente consegue delinear, constatar aonde está ocorrendo o maior índice de crimes. E aí a gente tem condições de deslocar um maior policiamento para esses locais.
Além disso, o delegado explicou que tem sido feito um esforço maior em casos em que os investigados são reincidentes.
Temos visto aí que em algumas oportunidades, o mesmo investigado ele tem participação em 2, 3 eventos. Então a gente, constatando esses fatos, a gente tem priorizado as investigações e a conclusão dos procedimentos. E a gente tem percebido também que retirando de circulação essas pessoas cuja tendência é de reincidência, você obrigatoriamente ou inevitavelmente está ajudando também a prevenir outros delitos.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Uma nova manifestação antirracismo ocorreu nesse domingo em Curitiba. Mas desta vez, o movimento também foi para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. O ato começou na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, e depois os manifestantes seguiram até o Centro Cívico, onde ficam as sedes dos 3 poderes no estado. Usando máscaras, os participantes carregaram cartazes contra o racismo com nomes de vítimas de violência e contra o presidente Bolsonaro. Durante revistas feitas por policiais, 7 pessoas foram presas com drogas e uma com um punhal. De acordo com a Polícia Militar, aproximadamente 1.000 pessoas participaram do ato, que ocorreu de forma pacífica. Manifestações antirracismo também ocorreram em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Umuarama. O disparo de fake news tem sido tema central de debates no campo político e tem tido consequências reais na reputação de pessoas, instituições e da própria democracia. Para desestimular sua propagação, um projeto de lei tramita no Senado, mas críticos temem sua utilização para promover a censura.
O Brasil enfrenta uma crise relacionada a fake news que envolve parlamentares de várias esferas do governo, bem como governantes de cargos executivos, inclusive o próprio presidente, acusados do disparo de notícias falsas para minar a influência de opositores. Os 3 crimes contra a honra, a calúnia, a difamação e a injúria, previstos na própria Constituição e também no Código Penal, não contemplam a extensão do problema e do dano causado pelo disparo massivo de fake news, como explica o consultor de proteção de dados, Afonso Mel Rocha.
O Código Penal não foi redigido na época que existia a internet. Hoje nós temos todos esses crimes na internet cometidos de maneira massiva, de maneira seriada e muitas vezes através de dispositivos computacionais, os chamados robôs, que simulam comportamento humano. Então eu tenho ofensas, injúrias no atacado, como é que eu vou dizer assim, eu tenho difamação no atacado, o que acaba sendo muito difícil de controlar e até de identificar o autor desses crimes, desses malfeitos. Porque não é mais o que o Código Penal inicialmente contemplou, que a injúria era alguém injuriar alguém. Então, até era um crime de representação privada. O injuriado deve reclamar contra o injuriador e pode entrar na justiça. Se ele não reclamar, não existe crime. Nesse caso, existe um crime contra a ordem pública. Eu posso, inclusive, até modificar o resultado de eleições com fake news.
O consultor defende que as fake news têm um grande potencial destruidor contra pessoas e instituições democráticas.
O dano que se pode causar, sobretudo na percepção da sociedade, é enorme. A grande maioria das pessoas acessa redes sociais e a internet todos os dias. Eu posso causar uma percepção equivocada de um fato inverdadeiro. Eu repito incessantemente um fato, uma mentira, até que as pessoas começam a acreditar nessa mentira como se ela fosse verdade. É uma espécie de criação de verdade.
É para combater isto que um projeto de lei tramita no Senado com o intuito de garantir a autenticidade e integridade à comunicação nas plataformas de redes sociais e mensageiros privados, e também inibir o abuso ou manipulação que possam causar danos individuais ou coletivos. Se aprovada, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, já batizada de Lei das Fake News, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, e dos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, vai punir plataformas que não seguirem algumas obrigações, como rotular os boots ou destacar correções feitas por verificadores de fatos independentes. Para o consultor Afonso Mel Rocha, ainda é cedo para dizer se estes controles vão ser efetivos para evitar a disseminação de notícias falsas.
O projeto de lei, ele é talvez um pouco ainda simplista, pela própria complexidade do tema. Ele outorga às plataformas, e quando eu digo plataformas é Facebook, Twitter, mais uma vez, Instagram, a verificação de a autoria e veracidade das informações. É audacioso, é uma maneira que eles estão, o governo está querendo criar uma espécie de selo de autenticidade nas publicações. Ainda é um pouco, até que eu enxergue exatamente o como, os detalhes disso aí, porque é um processo complexo, eu sou um pouco cético com relação à eficácia desses controles. Eu espero que funcione, mas ainda nós temos que ver como que vai se proceder essa regulamentação, o dia a dia daqui para frente, uma vez promulgada essa lei.
Ele ainda ressalva que há uma parcela de pessoas contra a aprovação da lei por medo de que ela possa ser usada para censura.
Se nós levarmos em conta a complexidade do processo legislativo, faz sentido, porque a qualquer momento pode se voltar um destaque, pode se voltar uma alteração no texto. Então, deve-se ficar muito alerta, com razão, para que não se insira nenhum conteúdo que tenha conotação de censura. Seja censura à imprensa, seja censura a pessoas físicas, que fazem uso legítimo de suas redes sociais.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, a gente vai falar dos acidentes com crianças em casa durante o isolamento social. Dicas para os pais ficarem mais atentos.
O Paraná em Rede volta já.